I'm turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 18.
Eu me volto hoje à primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E o nosso assunto de hoje é um vislumbre acerca do anticristo. E João anteriormente havia falado sobre não amarmos o mundo, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E ele então procede a este versículo 18, quase que inevitavelmente, com informações sobre o anticristo, a obra final do inimigo das almas. Então, o nosso primeiro tópico será quando nós definiremos o que é o anticristo, mas primeiramente veremos sobre quando o anticristo aparece. Antes de vermos a sua identidade, o apóstolo João lida com o quando. E ele diz, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo, nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, os últimos dias, os últimos tempos. E este é um tema que vem constantemente de volta à Escritura. Nos profetas, Isaías, e eis que virá nos últimos dias e assim por diante. Essa é uma frase vista com frequência em Isaías, capítulo 2, versículo 2. E no Novo Testamento, fica bem claro que na época do Novo Testamento é, como um todo, uma época chamada de o último tempo ou a última hora. Este, nós pensamos no período até Cristo e na volta de Cristo, o Redentor Prometido e a Era do Evangelho, a Era da Igreja, essa é a última hora. Então, o apóstolo João não está falando apenas dos últimos anos ou das últimas décadas da era, mas ele está falando sobre o total da era do Evangelho. E é isso que nós encontramos constantemente nas Escrituras. Na carta aos Hebreus diz que estes são os últimos dias ou a última época. Nós poderíamos passar algum tempo provando isso, se necessário, mas aqui não há o que questionar no que se refere aos últimos tempos sendo a era do Evangelho, a última era da Terra. Haverá intensa oposição feita pelo inimigo das almas. E também está tudo composto neste termo, anticristo. Anticristo, bom, há muitas manifestações ou representações através da era do Evangelho. E em 2 Tessalonicenses, em outros lugares, nós aprendemos que bem no fim dos tempos, tudo será visto de maneira a culminar para um último grande movimento ou pessoa, mas aqui o apóstolo João está lidando com muitos anticristos. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A escala de oposição a Cristo, da inteligência, se assim podemos usar o termo, contra Cristo, a ferocidade demonstra a nós que esta é a última era da Terra, diz o apóstolo João. E assim ele procede no versículo 9 para nos dizer um pouco mais sobre anticristo. Quem são esses? O que são essas manifestações do anticristo? O que eles fazem? Qual é a aparência delas a nós? E nós começaremos então no versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Quem são estes? Como são? Bom, muitos deles começaram na igreja de Jesus Cristo. Não todos, quer indivíduos sobre os quais estejamos pensando, há indivíduos, há pessoas que são manifestações do anticristo e há movimentos, como, por exemplo, a Igreja Católica Romana. E eu explicarei isso em um momento. E por que é que ela deveria, então, ser categorizada como uma manifestação do anticristo? Mas, então, temos aí o caso de um movimento que começou no círculo comum de igrejas crentes na Bíblia. E à medida que os séculos se passaram, eles passaram a heresias no quarto e no quinto, e mais particularmente no sexto século, redefiniram então o cristianismo para servir ao seu próprio gosto e começaram a adicionar camada após camada de tradições humanas que contradizem as escrituras. Então, uma vez saíram de nós, eram de nós, mas saíram de nós como um movimento. E isso também é verdade de pessoas individualmente falando, que são de nós e nós podemos até pensar que eles são crentes, professantes das doutrinas da fé, mas à medida que o tempo passa, torna-se evidente de que não são. Então, pode ser que eles não saiam fisicamente, mas pode ser que eles saiam doutrinariamente e assim poluam a igreja na qual se encontram e então a derrubem. E isso é, claro, a obra intencional e primária de Satanás, de derrubar igrejas, deixar igrejas aleijadas para que ele nos deixe, que nós sejamos deixados doutrinariamente, mas não pessoalmente. Ou também nos deixem pessoalmente. Eles então saíram de nós, mas não eram de nós. Eles de fato não pertenciam a nós. Elas não eram pessoas verdadeiramente convertidas. E elas nunca de fato entenderam ou creram na fé. Pode ter sido a opinião dessas pessoas por um tempo. Pode ser que elas tenham conhecido intensamente as doutrinas da fé. Pode ser que elas tenham até defendido essas doutrinas, mas não era a convicção delas, as convicções profundas delas, que eles provaram por experiência. Então, assim, no curso do tempo, essas doutrinas se tornaram inconvenientes e eles mudaram essas doutrinas e passaram a percorrer outro caminho, porque se fossem de nós, ficariam conosco, sem dúvida. Mas agora, isso não fala de todas as pessoas que deixam uma igreja, não. Pode ser que as pessoas deixem igrejas verdadeiras simplesmente porque essas pessoas estão desviadas ou frias e pode ser que elas voltem. Ou pode ser que elas deixem uma igreja porque elas discordem em coisas pequenas e não nos fundamentos da fé. E ainda assim podemos respeitá-las e vê-las como cristãos. Mas aqui está falando de casos extremos e pessoas que desistem e abandonam as doutrinas fundamentais da fé. E é por isso que essas pessoas saíram, para que fique manifeste-se que elas não são todas elas de nós, mostrando a situação claramente. Agora, isso destaca para nós, antes de prosseguirmos mais, da grande preciosidade e do grande valor de crer em que uma igreja deve ter uma membresia regenerada. Agora, na nossa tradição batista independente, nós cremos que Deus lida com crentes. E eles, e somente eles, devem ser recebidos na membresia da igreja. Mas alguns setores, não em todos, talvez na maioria dos setores do presbiterianismo, por exemplo, eles creem que Deus lida graciosamente com crentes e com seus filhos. E assim os seus filhos podem ser batizados e ser considerados como membros da igreja. E assim considerado crentes, mesmo sem uma conversão pessoal. Bom, agora eu sei que há igrejas presbiterianas que compartilham do mesmo ponto de vista batista e independente, embora batizem crianças, elas esperam que cada uma delas seja então individualmente convertidas e eles não são considerados crentes até o momento em que se convertem, mas outros dizem, não, eles não são pagãos, eles são cristãos, eles estão na aliança e devem ser tratados como cristãos. Mas existe um grande perigo nisso e nós podemos ver isso na história, porque isso significa que a igreja fica sendo composta de crentes e de seus filhos, e assim que eles se tornam adultos, e pode ser que muitos deles não sejam de fato ainda convertidos, mas apenas crentes nominais, mas são considerados então como fazendo parte dos de dentro, e esses crentes nominais com frequência saem do caminho e sucumbem a falsa doutrinas, às falsas doutrinas. Então nós já vimos grandes movimentos presbiterianos na história da igreja cristã, em quase que em duas gerações se tornando liberais e abandonando as suas primeiras raízes. Não aconteceu com todos, mas aconteceu com a maioria. E por causa dessa definição fatal, quem é um membro da igreja? O crente e o filho do crente. Mas não, nós não entraremos neste detalhe nesta manhã, mas a nossa tradição é apenas crentes, e nós ansiamos e oramos e evangelizamos as nossas crianças, mas elas não podem ser vistas como cristãos até que elas professem a fé no Senhor por si mesmas. Mas isso é bem mais seguro. É a mesma coisa com os anglicanos. Se você está na paróquia e no hall de membros da paróquia, você é um crente e você é então um crente. Mas suponhamos que seja uma igreja anglicana evangélica, mas a maioria não é, mas algumas são e elas creem no evangelho, mas todo mundo tem uma opinião e tem direito a ter voz ali. Então é uma igreja misturada de crentes e não crentes, e das crianças também, e nós vemos que isso é algo muito instável, e essa não é a maneira da escritura. Então nós estamos falando disso, e o anticristo sempre ao redor, sempre olhando, sempre buscando subverter e poluir. Que importante é, então, crermos em uma membresia regenerada. Bom, agora eu li que até mesmo um dos grandes teólogos sãos dos presbiterianos, nas suas teologias sistemáticas, dizem: bem, na parábola do joio e do trigo, o Senhor disse especificamente: deixe que o joio e o trigo cresçam juntos. Então você não pode tentar ter uma membresia da igreja regenerada de apenas convertidos, porque o Salvador disse: deixe o trigo e o joio crescer juntos. Mas eles não leem o resto da parábola, quando o Senhor explica aos discípulos e diz que o campo onde o joio e o trigo estão plantados é o mundo e não a igreja. Não é uma parábola da igreja, é uma parábola do mundo. Nós não devemos deixar que o trigo e o joio se tornem ambos membros da igreja. Ah, mas dizem outros, mas é algo impossível. Nós não podemos garantir que vocês, os batistas e os independentes, vocês não conseguem garantir que todos aqueles recebidos na membresia da igreja são crentes verdadeiros. Não, de fato nós não podemos. Nós não podemos garantir uma membresia 100% pura, mas nós devemos fazer o máximo para aceitar apenas pessoas que professam a fé e que pareçam ser críveis. E sim, nós fazemos, cometemos erros, é claro, mas eles dizem: bom, então se você não pode garantir, para que se incomodar com isso? Mas suponha que você tome esse argumento e o aplique à santidade. Todos nós somos ordenados a viver vidas santas, mas eu direi: mas eu não conseguirei até que eu chegue nos céus, eu não serei 100% puro, por que então me incomodar? Nós nunca argumentaríamos assim. Argumentaríamos, e nós não devemos fazer isso em relação à igreja. Então precisamos, de fato, ter cuidado de receber na membresia da igreja apenas crentes. E eu menciono isso nesse contexto. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, e precisamos fazer o nosso melhor para garantir que as pessoas sejam de fato salvas. Mas como então defenderemos a nossa igreja contra o anticristo e a nós mesmos contra o anticristo e contra os falsos crentes que mudarão as doutrinas e arruinarão a igreja? Bom, há dois princípios e defesas dadas a nós pelo Senhor, e o primeiro é mencionado no versículo 20: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, ou todas as coisas. Bom, agora isso aqui é uma figura do Velho Testamento, no livro de Êxodo, quando Moisés foi inspirado a ungir com óleo Arão e os sacerdotes. Os sacerdotes foram ungidos, e é isso que significava a unção, é derramar óleo ou azeite. E os sacerdotes eram cerimonialmente ungidos. É claro, isso é o Velho Testamento, isso já passou. Mas os reis também eram ungidos. 1 Samuel diz que Samuel ungiu a Saul como rei. E aqui temos a ilustração. E vós tendes a unção, mas não uma unção literal, não é o derramar de azeite sobre você. Vocês têm uma unção do santo, uma unção espiritual da parte de Cristo. O que o apóstolo João quer dizer com isso? Bom, ele está se referindo à iluminação do Espírito que abre os nossos olhos à verdade quando nós somos convertidos. Vocês foram iluminados e vocês sabem todas as coisas. Nós não levamos isso aqui ao pé da letra, é óbvio, mas nós sabemos que todas as coisas que são faladas aqui nessa passagem, nós sabemos sobre a salvação, sobre Cristo, sobre o plano da salvação, e nós o conhecemos, e nós sabemos as coisas que importam e que nos distinguem dos falsos crentes e do anticristo. Eu estava ouvindo 2 dias atrás sobre uma moça, não desta igreja nossa, mas... Ela mudou-se para outra cidade para fazer um estágio, e ela era nova naquela cidade, e no domingo ela estava procurando uma igreja para ir, e havia uma igreja reformada nesse lugar, mas essa igreja se reunia num prédio alugado, e ela foi de bicicleta até lá, mas a placa ou o anúncio provavelmente estava desatualizado porque não havia nada lá naquele prédio. Estava silencioso e trancado. E assim, enquanto ela procurava no telefone pelo endereço de um outro lugar, alguém se aproximou dela e disse: "Você está procurando por aquela igreja? Bom, não está lá hoje. Ela só se reúne em tal e tal dia, mas vem até nós estamos no outro lado da rua, e havia uma outra igreja lá." Então, ela estava atrasada e ela não tinha mais tempo de procurar nada, e ela aceitou, e ela foi naquela igreja, e que dizia ser uma igreja evangélica, mas o que estava acontecendo lá, essa era uma moça crente bem jovem, e era na verdade um curso alfa, e ela estava lá com um grupo de pessoas, e eles viram um vídeo do Papa, que foi algo um pouco curioso. Então depois algumas pessoas falaram sobre o cristianismo, e à medida que eles falavam, ela percebeu que aquele era um cristianismo sem a cruz, era um cristianismo sem arrependimento, eram pessoas que estavam sendo oferecidas conforto, felicidade, paz, mas não havia mensagem, não havia cruz, não havia Cristo, não havia nova vida, nada desse tipo de coisa. Então, você vê, ela tinha aquela unção, ela sabia a verdade, e ela percebeu as coisas naquela mensagem que estavam erradas. Era um cristianismo sem Cristo, em outras palavras. Era um tipo de substituto liberal para o cristianismo. E ela pensou: isso é heresia. Isso aqui fala de Cristo e de amor, mas está oferecendo às pessoas coisas que elas não podem conhecer sem ter o arrependimento e a conversão primeiro, e a morte expiatória de Cristo e a justificação. É isso que a unção faz. Você sabe quando não é a verdade, quando não é a doutrina. E é isso que o apóstolo João menciona aqui. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, as coisas fundamentais, eles são algo instintivo a você, porque você de fato encontrou a Cristo. Mas então ele prossegue ao segundo aspecto que temos aqui para saber qual a diferença entre erro e verdade. Versículos 21 e 22. "Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade." Bom, agora, quando nós lemos isso superficialmente, nós pensamos, isso é uma frase bem desnecessária, algo tão óbvio. Nenhuma mentira vem da verdade, mas é preciso entender que ele tem um significado muito profundo e especial, e é importante a todos nós. Nenhuma mentira vem da verdade. O que é que o apóstolo João quer dizer aqui com a verdade? Ele se trata do corpo de doutrinas que constituem a doutrina cristã como um todo, a verdade. Isso, a verdade, é uma partícula importantíssima. Qualquer coisa é uma mentira, tudo o que não está de acordo com a verdade. Isso é esse corpo doutrinário. E isso é frequentemente, essa é frequentemente a maneira como os apóstolos usam esse termo. Aqui temos uma regra de interpretação. Quando você analisa uma doutrina ou um ensino, ou quando você está lendo a Bíblia por si mesmo, pode ser que você esteja lendo Hebreus capítulo 6, e a primeira impressão que você tem é que o crente pode perder a salvação. Será que esse é um entendimento correto? Será? Eu aprendo em outros lugares da Bíblia que a salvação é garantida, e se ela for verdadeira, e ela dura para sempre. O que eu estou lendo aqui, então, em Hebreus capítulo 6, que a salvação pode ser perdida, e assim por diante. Bom, o que eu faço então? Eu pego aquela passagem e coloco-a sobre para ser testada por todas as doutrinas da palavra de Deus, para ver se eu entendi direito ou não. Isso é a doutrina essencial da fé. E se ela não estiver de acordo, quer dizer que eu entendi a passagem de maneira errada. Eu então retraçarei os meus passos e lerei outra vez, e invariavelmente eu verei e perceberei onde eu estava errado. Isso não quer dizer, ou não significa o que eu pela primeira vez pensei que significasse, mas de fato é o oposto. Então eu sou guiado porque eu a estou vendo à luz de todas as doutrinas da fé. E esse é o tipo de coisa que o apóstolo João quer dizer quando ele fala da verdade. Que nenhuma mentira vem da verdade, de acordo com a verdade. Qualquer doutrina falsa, em pouco tempo se tornará óbvia quando for comparada com a verdade. E isso é uma regra básica de interpretação da Bíblia. E precisa, ela é bem cuidadosamente definida nas confissões de Westminster, na Confissão Batista e na Confissão de Savoia, da mesma maneira. Bom, isso foi conhecido como nosso detector de mentiras, como nós percebemos uma heresia ou um entendimento errado da Escritura. Isso é, comparando com a verdade. É como um bafômetro e uma pessoa que está bêbada e como se diz, o bafômetro vai lá em cima quando você compara uma doutrina errada com uma doutrina correta, e assim podemos perceber quando é uma heresia. E este é o meio de interpretação. Você então pega a doutrina principal, incontroversa da Escritura, então você compara tudo e você põe tudo em um lugar só, e assim você diz: essa é a fé. E é isso o que nós então levamos a todas as partes da Escritura. E eu dou um outro exemplo, se vocês quiserem. Por exemplo, o pentecostalismo. No começo lá do século passado, o pentecostalismo moderno começou com pessoas sérias, provavelmente crentes verdadeiros, mas não bem ensinados e treinados na Escritura. Eles não sabiam as próprias regras de interpretação da Bíblia. Eles não sabiam que quando você vê um texto, antes de você construir um castelo sobre esse texto, você o compara com o corpo doutrinário para ver se você está na linha certa. Então, eles começaram a ver textos na Bíblia dizendo: ah, eu deveria falar em línguas hoje. Eles não perceberam que, e não entendiam aquele texto no contexto de outros textos, que nos dizem que isso foi algo próprio para aquela época, para um propósito certo, ou eu deveria fazer isso ou aquilo outro. Eles não sabiam das regras de interpretação, as regras fundamentais de interpretação, que a Escritura interpreta a Escritura, e que passagens obscuras precisam ser entendidas à luz de passagens mais claras. Eles não sabiam isso, então começaram a construir, a fazer um grande erro. Crentes sérios cometeram um grande erro, e eles adicionaram ao seu cristianismo isso e aquilo. E pode haver crentes verdadeiros que creem nos fundamentos da fé, mas eles entraram em todo tipo de erros complexos e abriram a porta para os charlatões e pessoas falsas, porque lá no começo eles cometeram um erro. Eles não aplicaram as próprias regras de interpretação da Bíblia ao que eles estavam lendo. Você vê alguns crentes pensam, a Bíblia é tão complexa, e alguns crentes dizem isso, outros dizem aquilo, e é inútil tentar saber o certo, porque há diferentes interpretações. Bom, não deveria haver se nós apenas seguíssemos as próprias regras da Bíblia com cuidado. Normalmente há alguma curva errada que as pessoas fazem ao negligenciar uma regra essencial de interpretação. Deixe-me então levá-los para Romanos capítulo 12 por um momento. Romanos capítulo 12, versículo 6. E talvez vocês já ficaram pensando nesse versículo onde o apóstolo Paulo diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Agora, se você não entender o significado disso, você pode ter a impressão totalmente errada, e você poderia ter a impressão de que o apóstolo está falando. Se há um profeta, é claro, não há profetas hoje em dia, isso eram as épocas do começo do Novo Testamento, antes de a Escritura ter sido completada, então onde já haviam alguns profetas, mas se houvesse um profeta, nós pensamos que o apóstolo está dizendo, ele deve ficar nas suas limitações, em alguma maneira. Mas isso não é o significado do texto. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O grego diz literalmente isso. De acordo, e eu vou aportuguesar a palavra, de acordo com a analogia da fé. De acordo com a analogia da fé. Em termos mais modernos, neste contexto, uma tradução melhor seria de acordo com a comparação da fé. Este é o significado. Se é profecia, seja ela de acordo com a comparação da fé. Você vê aqui que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa que o apóstolo João. Se você é um profeta, ou todas as suas profecias devem estar de acordo com a fé. Elas devem então se comparar com a fé. E no grego antigo, isso é, deveria ser análogo à fé. Temos aqui esse princípio outra vez. Se um profeta falasse um ensino que não fosse de acordo com o corpo de doutrina que a igreja já havia recebido dos apóstolos, significa que estava errado. Aquele corpo de doutrina já estava lá. Era ali a coluna, a referência sobre a qual tudo deveria ser julgado. E este é o significado de Romanos capítulo 12, versículo 6. Se você é um profeta, você deve profetizar de acordo com a proporção, isto é, a analogia ou a comparação da fé. Isso é, coloque aqui o artigo da fé. E nós devemos fazer o mesmo. Se você quer ser eficiente e correto no entendimento da leitura da Bíblia, certifique-se de que você sabe das doutrinas fundamentais. Eu sempre recomendo às pessoas, e vocês já ouviram me dizer isso, eu tenho certeza antes, aquele antiquíssimo livro, A Fé Cristã, pelo puritano Thomas Watson. Na verdade, é um livro do século XVII, mas não o subestime. Thomas Watson, ele escreve num estilo bem moderno para os puritanos. Não é nada parecido com os outros puritanos. E o seu livro, A Fé Cristã, ele fala de todas as doutrinas essenciais da fé que você precisa, e você precisa sabê-las, tê-las na sua cabeça, e todo jovem crente deveria ler isso. Então, você poderá entender a Bíblia. Você tem uma fé, a fé em um resumo, e todas as principais doutrinas que não podem ser contraditas e que são tão clara e repetidamente estabelecidas na Bíblia. E este, então, é o seu ponto de referência. Tudo deve concordar com a fé, o seu princípio, a sua regra de interpretação. E também, além disso, por trás disso, temos, então, é assim que as escrituras complexas e difíceis deveriam ser interpretadas. E interpretadas de acordo com as escrituras que falam do mesmo assunto, mas que é mais claro. E agora, o que eu quero dizer aqui é bem controverso. Eu não quero ofender nenhum visitante que esteja aqui conosco e não quero ofender a ninguém que tenha um ponto de vista diferente da escatologia. Mas eu diria que o dispensacionalismo e o movimento e o grande ensino dos últimos tempos é baseado num entendimento errado desta regra fundamental de interpretação. E porque os primeiros dispensacionalistas que surgiram, eles não mantiveram essa regra. Eles foram ao livro de Apocalipse e foram ao capítulo 20, que fala que é um capítulo altamente figurado. Lá temos um dragão e existe uma grande cadeia, uma corrente. Isso é uma figura, e há um abismo sem fundo, e isso é uma ilustração, e tem uma porta, e isso é uma ilustração, e no meio de todas essas figuras está mencionado ali os 1000 anos, e isso é uma figura também, isso são tudo figuras. Mas não, dizem os dispensacionalistas, eles pegam essa passagem complexa e figurada, e eles então escolheram aquele item nessa passagem, os 1000 anos, e disseram, isso aqui é literal, isso é literal. Então nós pegaremos isso no livro de Apocalipse e nós vamos forçar isso sobre todas as outras passagens da Bíblia. E quando nós lemos o livro de Daniel e quando mencionam as últimas coisas e quando lemos as profecias de Isaías, nós diremos, ah, isso aqui são os 1000 anos. Haverá um milênio literal na Terra, no reino de Cristo. E todos os tipos de coisas se tornam adicionadas. Então o sistema se torna então complexo, mas tudo começou onde, ao invés de uma passagem figurada e difícil sendo interpretada à luz das passagens didáticas, porque os apóstolos nunca haviam ouvido falar dos 1000 anos. O Senhor Jesus Cristo, reverentemente, eu diria, nunca ouviu falar disso. Você não encontrará isso em nenhum lugar, exceto naquela passagem altamente figurada de Apocalipse 20. E ao invés de interpretar aquela passagem baseada nas passagens que falam claramente, didaticamente, vendo que é uma figura, ela foi tomada como litoral. Então você vê aqui um erro básico que deve levar a um inteiro edifício de um ensino complexo. E eu iria lembrá-los que, no caso do dispensacionalismo, ele não contradiz os fundamentos da fé. Então, é claro que você pode ser um crente 100% e ainda assim ser dispensacionalista. Eu não estou querendo dizer que o dispensacionalismo está contradizendo a fé, mas só mostro que é apenas um exemplo de um erro nesta área fundamental. Bem, aqui nós vamos ao versículo 22, aqui. Quem é o mentiroso, mas aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E essa passagem costumava me deixar confuso. É o anticristo é uma manifestação de incredulidade em uma pessoa ou movimento que decide contra Cristo, ou, lembre-se disso, isso é importante, ou no lugar de Cristo. ambas as coisas são anticristo. Anticristo é algo que é ou contra Cristo ou que está tomando o lugar de Cristo. Pode ser um mestre, pode ser, por exemplo, um crente professo liberal. Pode ser também um ateísta, como o professor Dawkins, ou um outro indivíduo que pode ser que seja um anticristo. Mas e o que dizer de pessoas que estão no lugar de Cristo, como o Papa, por exemplo? Ele está no lugar de Cristo. Ele é o vicário de Cristo na Terra. Isso é no senso antigo do latino, da língua latina, ele é o representativo substituto de Cristo na Terra. Ele fala como se ele tivesse a autoridade de Cristo. E na tradição onde ele fica, ele afirma e ele estabelece doutrinas como se ele tivesse a autoridade de Cristo. Isso também é anticristo, ou ser contra Cristo ou ter tomado o lugar de Cristo e ficando então no lugar de Cristo. Anticristo significa ambas as coisas. Então lembrem-se disso. E anticristo, eu costumava pensar, sim, eu posso ver que é uma ofensa contra Cristo. Como é uma ofensa contra o Pai? E como o anticristo nega ao Pai? Ele é o anticristo. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Mas eu penso, eu conheço muitos crentes extremamente liberais que negam a Cristo como sendo o Filho de Deus e um homem literal, e que negam a morte expiatória e sua obra e a infalibilidade da Bíblia e a infalibilidade de Cristo, e que negam que ele é o Filho de Deus, incapaz de pecar ou de cometer erros, mas eles afirmam que creem no Pai. Então, será que eles são anticristo? Porque anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Sim, diz João, se você nega o Filho, você também nega o Pai. O que quer que você diga? E por algumas razões. A razão número um, o Pai, ele endossou o trabalho do Filho. O Pai falou dos céus, este é o meu Filho amado. A ele escutai. Se você nega a Cristo, você nega o Pai. O Pai endossou o Filho nas profecias e o afirmou nelas. Ele professou através dos profetas e o descreveu em grande detalhe. Então, se você nega o Filho, você nega o Pai. Você nega o Pai de outra maneira também. Você nega o Pai porque o Filho é a expressa imagem da pessoa do Pai. Então, se você não gosta dele, você com certeza não gosta do Pai. Não tem como. Ele exibe os exatos atributos de Deus em sua perfeição e em seu amor e de todas as formas. E se você for contra o Filho, você é contra o Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai, a manifestação do Pai, a expressa imagem da sua pessoa que apareceu, manifestou-se em carne. Então, João diz bem corretamente, e isso inclui todos os judeus que não creem. João está ciente do antagonismo dos judeus na época de Cristo, dos líderes judeus. Se você não tem o Filho, você não tem o Pai. E você é o anticristo. Que pensamento terrível, o anticristo. Anticristos hoje. Pessoas que têm estado na igreja, crentes liberais, que negam a divindade do Filho, ou a sua humanidade, ou seus ofícios, o seu sacerdócio sofrendo e morrendo no Calvário, ele como o autor da palavra infalível, eles negam todas essas coisas. A Igreja Católica, que toma o seu lugar, não apenas o Papa pessoalmente, mas também no chamado sacrifício da missa, que é uma blasfêmia total, tomam assim o lugar de Cristo. Você precisa da igreja mãe, você precisa da nossa absolvição, da nossa retidão e justiça também. No lugar de Cristo. E eu me ouso dizer até mesmo a BBC, será que não é uma manifestação do anticristo? Com a sua perpétua promoção do ateísmo e da supressão do cristianismo e colocando-se contra isso? Será que não é isso uma manifestação do anticristo? O proponente principal em nossa sociedade da moralidade alternativa? O anticristo, você pode ver o movimento científico e humanista indo então se amalgamando em um único grupo, em uma única pessoa. Certeza que esses não são apenas os últimos tempos, mas os últimos dias. E eu concluirei, amigos. Quando será que virá o anticristo? Durante toda a era cristã, crescendo, os homens irão de mal a pior, então culminando em um grande último personagem ou movimento no final. Quem é o anticristo? Nós vimos a sua definição. Como podemos ver o que é contra Cristo? Bom, aquele corpo de fé, corpo de doutrina, que também é a regra primária para a interpretação da Escritura, através da qual nós testamos todas as coisas. Ah, eu espero que essa igreja e todos vocês, queridos, que estão aqui hoje, que vocês não apenas se conformem com os essenciais da fé, nunca conhecendo as doutrinas. Isso aconteceu com muitas igrejas. Pessoas amadas que amavam ao Senhor, mas não conheciam as suas doutrinas. E quando os erros entraram na igreja, eles não reconheceram. Essas pessoas não conheciam a fé, através da qual comparar e testar todas as coisas que entram na igreja. E isso é uma grande tragédia. E toda a obra e toda a dificuldade do passado ficou em vão, porque as igrejas se tornaram liberais e contra Cristo. E como então nós discernimos? Através desse corpo de doutrina e pela unção dada a nós pelo Espírito. Mantenham-na vivas, amigos. Sempre leiam as Escrituras e fiquem em contato com os essenciais da fé, com os elementos. Conheça-os na sua mente e conte-os nos dedos e tenha certeza das principais doutrinas e passe-as às outras pessoas. E assim nós teremos instrumentalidade na defesa e na proteção da palavra e do Evangelho.